porém, é um pouco para falar sobre isso, né? Como as tradições, as lendas em especial, a musicalidade, né? Os costumes gaúchos acabam sendo utilizados na pedagogia e para que fim nas escolas com as crianças em especial, Laína?
Em geral, né, a cultura, ela tem uma função que é de transmitir a história de um povo. Então, tem toda essa carga simbólica da representatividade, os costumes, né, geralmente se fala muito dos costumes, então a gente vê aí na história do gaúcho, dessa figura, né, a bombacha, as características, o hábito de tomar chimarrão, o tipo de música que se escuta. Então, essa, como qualquer outra cultura, tem dentro de uma pedagogia a função de apresentar o mundo, de mostrar como o mundo é rico em crenças, em hábitos, em história para as crianças, né? Então, aqui nessa região é bem típico se vestir como as meninas vão de prenda, os meninos vão de. É piucha que chama, né? Na
Isso.
verdade, eu sou uma gaúcha pela metade, assim, né? Eu não sei tudo.
Pra tu ver como é importante a gente ter isso nas escolas. Se não fossem as escolas, o que seria, né?
Exato.
Sim, é piucha, é
E
piucha.
aí, é a piucha, né? E eu lembro que quando era criança eu fazia parte disso, eu ia também com os trajes típicos, né? E eu via toda essa história. E é muito rico, muito bonito. E na pedagogia tradicional é bastante presente, né? Em cada estado, cada região, as datas marcantes. Aqui a gente também celebra outras datas que não são só da nossa região, né? Como São João, a festa é mais nordestina, a raiz dela, né? E, então, a cultura ela tem essa função de apresentar o mundo e, junto com essa apresentação do mundo, mostrar para as crianças a variedade, a diversidade, como nós somos múltiplos e criativos na nossa história.
Interessante isso. Tu sabes que, obviamente, tem toda a questão da lenda, das lendas também, e uma adaptação de linguagem nela. E nessa semana eu estava falando com algumas pessoas aqui, por exemplo, né? Quando eu me formei, estudei lá de pequenininho, você possivelmente também, a gente ouvia muita história, por exemplo, né? Do negrinho do pastoreio. Hoje foi feita uma adaptação, né? O menino do pastoreio. Então, se faz uma, digamos assim, uma releitura, e algumas pessoas costumam dizer, ah, mas isso é ruim, porque a cultura era assim, mas a cultura também se adapta, né, Laina?
Pois é que é complicado, né? A gente está vivendo um momento em que existe uma preocupação genuína com o respeito, desde a forma como a gente fala, das palavras que a gente usa, até as celebrações que são práticas da cultura, né? Então, por um lado, isso é muito positivo. Por outro, a gente tem também que localizar no tempo as histórias, as lendas, os acontecimentos, entender, bom, naquele período, isso continua sendo inaceitável, mas naquele período, isso acontecia. E aí a gente pode, com a intenção de refletir, de trazer ensino, seja na família ou para as crianças na escola, a gente pode, inclusive, aproveitar isso para dizer, veja só, como nossa história está marcada de racismo, por exemplo. Tanto na história do negrinho do pastoreio, quanto na do Saci, a gente vê isso também, né?
Sim, e outras, né, do Saci é uma delas, né, mas tem outras que não são necessariamente ligadas à questão gaúcha, como, por exemplo, a musiquinha do Atirou o Pau no Gato, né, mudou, então
Isso.
são releituras que se fazem, não é só com essa ou aquela cultura, né. Tem um projeto, Lani, não sei se você conhece, né, eu lembro que faz anos já eu adquiri para minha filha, ela era menorzinha, né, na ocasião, Prendarela, né, em vez de ser Cinderela, era Prendarela, fizeram uma série, né, de livros adaptados aos contos da Disney com uma perspectiva gauchesca. Como seria Cinderela se ela fosse uma prendinha, né? Como
Ai,
seria
que fofo.
É isso que eu tô querendo trazer. São várias releituras e vários autores, artistas, pedagogos se ocupam em justamente fazer essas adaptações para que a gente possa também lidar, né, Laína, por exemplo, com o sotaque, possa lidar com uma indumentária que às vezes é diferente de centros de referência no próprio país, que a gente possa lidar com a cultura gastronômica, por exemplo, né? Você come. Porque é isso, né? Dependendo do lugar que você tá, até o que você come te coloca num lugar de elite ou de exclusão. Então, a gente poder ter identidade é uma coisa importante também, né?
Claro, claro. Eu acho que é difícil para as pessoas encontrarem esse equilíbrio, né? Entre eu vou afirmar minha identidade, vou valorizar minha história e vou manter viva a cultura que precede, né, dos meus ancestrais e que influencia meu modo de vida e que me deixou chegar até aqui, né? Porque os nossos ancestrais é como se eles tivessem abertos caminhos para que a gente pudesse estar aqui vivendo hoje, questionando também o que eles fizeram, né? Então, isso é importante. Mas achar o equilíbrio também com poder olhar para isso e demarcar, dizer, olha só, foi porque aconteceu assim, né? Que nós hoje temos que lidar com um racismo estrutural, por exemplo. Foi porque nossa história aconteceu dessa forma, a gente valoriza, mas também serve para a gente saber que no passado houve um passado que nos construiu. Então, tem os dois lados da moeda. Então, é uma forma de a gente valorizar e também de entender. As pessoas, às vezes, não entendem o que é reparação histórica, né?
Uhum, é isso.
E a cultura contribui para isso também, uhum. Com os indígenas também, né? A gente tem muitas pessoas com dificuldade em entender por que eles merecem o direito de viver e usufruir da selva, das terras que eles cultivam, protegem e vivem há muito tempo.
Uhum.
Então, acho que tudo isso colabora. Porém, sempre, né? Lá na Cataventura, pelo menos, o nosso ponto de partida é interessante, faz sentido para aquelas crianças. Às vezes, na primeira infância, ainda não faz muito sentido, porque a história ela tem uma complexidade, mas talvez no ensino fundamental já possa se trazer isso. Né? No ensino médio, colocar os dois lados, o lado da contribuição histórica da cultura e o lado crítico, e a gente vai ampliando a visão. Então, conforme eles vão crescendo, questionando, se tornando mais capazes de abstrair, mais conteúdo a gente pode oferecer a partir disso. E o outro ponto também é de a gente poder não repetir por repetir, né? Porque isso também é uma morte da cultura. Entender os significados que estão envoltos ali, né?
Uhum.
E não ficar só repetindo porque está no calendário. Observar dentro da escola, dentro da família, o que faz sentido para aquela família.
Uhum.
Porque às vezes a gente também acaba excluindo outras culturas, né? Sei lá, eu tive, por exemplo, uma situação que eu fiquei pensativa numa escola de ensino fundamental que se celebrou a semana Farroupilha, toda a questão da cultura gaúcha, mas tinham crianças lá vindas de outros estados, com outras culturas. Como é que elas foram inseridas nisso? Elas não foram, né?
Uhum.
Então, de repente, aquela criança tinha que estar usando uma pilcha e tomando chimarrão. Mas que sentido tinha para ele? Então, pensar nesse acolhimento e também o quanto uma escola precisa ser um local múltiplo. Uhum. Então, se eu vou trabalhar cultura, tenho que fazer questão de saber de todas as culturas da minha escola para que todas sejam contempladas.
Bacana isso. Isso traz uma coisa bem legal, né? Que a gente experienciar junto, né? Por exemplo, sei lá, numa comunidade, num lugar, por vezes a gente destaca a cultura que é da maioria. No caso aqui, nós estamos no Rio Grande do Sul, obviamente a maioria persevera com a questão do tradicionalismo. Mas a gente poder, no mesmo ambiente educacional, ou levar, né, para os galpões, enfim, as pessoas e elas, quando tiverem alguma festa, nos convidarem também, né, para que a gente possa ser inserido nas datas comemorativas, naquilo que é importante para eles também. É interessante isso, né? É uma nova perspectiva.
Acordei, né?
Isso, uma nova perspectiva. Laina, mas também é importante, né, na fazer a pedagogia de recontar histórias, né? Porque como os avós estão partindo, muitas famílias migram, não só são de fora do país, às vezes migram mesmo, né? Estão numa outra cidade, não tem familiares para contar as coisas de antigamente, as coisas do meio rural. Acaba que essas datas são importantes para a gente resgatar também a nossa identidade como Estado, né?
Claro. Tem esse papel sempre de poder marcar uma identidade, né? Isso é uma grande discussão quando se fala em globalização. Até que ponto a gente deve parar de ressaltar as características locais em prol de uma noção de humanidade válida para todos, né? O quanto isso não gera de apagamento de identidades culturais muito ricas e muito únicas.
Uhum.
Por isso que eu acho que o caminho é a gente poder criar uma intersecção, ou seja, que as pessoas possam circular nas diferentes culturas e a gente acolher quem não sabe, quem não conhece, né? Com cuidado, fazendo essa distinção. Olha, isso aqui é uma questão, sim, preconceituosa, mas a gente hoje já não pensa assim, você pode fazer parte, apresentar a nossa cultura, o que ela tem de melhor, acolher outras culturas, fazer esse intercâmbio cultural, talvez seja um caminho para a gente mantê-la viva, contando nossa história, sem os aspectos negativos, né? E ainda favorecendo uma cultura global, pela troca e não pelo apagamento.
Perfeito. Nossa, bacana demais. Laina, muito obrigada por nos ajudar a refletir também sobre isso, pelo viés, né, pedagógico, educacional. Um forte abraço e um baita dia para ti.
Igualmente.
Até, tchau, tchau.
Um abraço,
até.
Tchau.